Olá, bem-vindos a mais um Isto Não Passa na Rádio. Esta semana vamos passar a revista aos melhores discos que saíram neste mês de janeiro que agora acabou, e por isso mesmo vamos começar com Celeste, com a canção Ideal Woman, porque isto ainda não passa na rádio.
To think it's because I'm too proud, too proud, too proud, too loud. Some others may say it's because I'm so tall, but that doesn't bother me at all. I may not be your ideal woman, the heaven in your hand, the one that's gonna save you from all your discontent. May not be your ideal woman, the freedom that you get. Please don't mistake me for somebody who cares. I like to think it's because I look good, too good, too good, too good. Some others may say it's because I lack patience, always got something to say when and not around. May not be your ideal woman, the heaven in your head, the one that's gonna save you from all your discontent. May not be your ideal woman, the freedom that you get. Please don't mistake me for somebody who cares.
Olá, bem-vindos novamente ao Isto Não Passa na Rádio. Esta semana estaremos apenas eu, Gonçalo Correia e o Diogo Lopes, que já ouviram introduzir esta belíssima cantiga. Diogo, ainda bem que começaste tu, porque a voz desta Celeste tem mel e eu não conhecia, já tinha visto o nome, mas nunca tinha ouvido. Quem é esta jovem, esta rapariga, e que diz que é este, que saiu em janeiro?
Olha, para já acho que esta moça é uma boa forma de começar o programa assim devagarinho, até porque vamos ter muitos altos e baixos aí pela frente, e acho que foi um bom arranque. Mas passando então a esta fantástica Celeste, não me canso de dizer isto, porque de facto foi uma surpresa descobri-la e descobrir esta voz que, como tu dizias e muito bem, então, tem mel, claramente. Isto já tenho as orelhas todas pegajosas à conta disto. Mas a verdade é que esta Celeste é daquelas artistas que aparece de vez em quando, que parece que tem uma voz que não é bem deste tempo, mas também não é bem do passado. É assim um bocadinho intemporal, instantâneo, quase, apesar desta canção fazer parte do seu disco de estreia, que se chama Not Your Muse, que saiu agora no último dia 29, depois de sucessivos adiamentos, por causa do Covid. Era suposto ter saído no ano passado, mas para alguém que só lançou o seu primeiro disco agora, é impressionante ouvir e parecer que esta rapariga já... Enfim, que já tem uma carreira extensíssima, longuíssima, E super, super experiente. Acho que vai muito em linha com aquela onda de novos talentos que têm surgido de
Daniel
Inglaterra.
Soul, por aí, não é?
Exatamente, têm surgido muito ali da Inglaterra, também muito motivados com o ressurgimento de um jazz assim diferente, mais contemporâneo. Mas esta Celeste foi nomeada em 2020 nos Brit Awards como a Rising Star do ano. E também na BBC Music, que também foi nomeada como o Breakout Act de 2020, ou seja, assim, a grande revelação do ano. Acho que são prémios totalmente merecidos. Mas pronto, ela tem a curiosidade dela, apesar de ser metade britânica, metade jamaicana, nasceu nos Estados Unidos, mas desde muito cedo que trabalha no mundo da música. E pronto, tem assim esta voz que traz assim umas reminiscências de Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Janis Joplin, assim um bocadinho uma misturada de coisas, todas elas muito boas, e daí ter trazido para ouvirmos agora.
Exatamente. E além disso, estávamos a falar um bocadinho em off, antes do programa começar. Eu deparei-me com o nome dela até ontem. Na verdade, este programa vai passar sexta-feira, nós estamos a gravar quinta-feira. Deparei-me com o nome dela na
Na quarta.
quarta-feira, porque ela foi nomeada para um
É
Globo
verdade.
de Ouro, pela canção Hear My Voice, uma canção para o filme da Netflix. The Trial of the Chicago Seven, Os Sete de Chicago.
Grande, grande, grande filme também.
Pois, ainda terei que ver e ainda não ouvi sequer essa canção, mas fiquei curioso com o nome e ainda bem que aqui a trouxeste. E vamos
Fica aqui o
passar.
aperitivo.
É isso. E vamos passar da Celeste para um outro tipo, que lançou um disco em janeiro. Um disco com um tom bastante diferente. Voltaremos a esta Neo Soul muito em breve, fica já prometido, porque há aqui mais escolhas nessa onda. Mas falo agora de Kaspar Clausen, um cancionista de que já falámos aqui no programa, um cantor, compositor dinamarquês que vive atualmente em Portugal e que lançou o seu disco de estreia, Better Way. Também neste mês de janeiro. Tínhamos falado sobre esse disco num programa que fizemos aqui há mais ou menos um mês de antevisão do que poderia ser 2021, mas eu propunha-te, Diogo, que ouvíssemos aqui a canção que eu trouxe do Better Way, a 8-Bit Human, e
Vamos a
depois já
isso, vamos a
voltássemos
isso.
para falar um bocadinho sobre este Casper. bastante diferente, esta 8-bit-1 que aqui ouvimos de Kasper Clausen.
Mas ao mesmo tempo assim bem ao estilo que este rapaz também já nos habituou, não é? Sim. Tanto trabalha só, como eventualmente até nas coisas com After Clang, a banda onde ele também pertence, que também tem assim estas coisas assim ligeiramente mais etéreas, se calhar não tão animadas, mas...
Sim, e talvez um bocadinho mais... As canções aqui são muito longas, todas elas. Nós ouvimos só um certo, a canção é... boa parte das canções do disco tem mais de 6 minutos, mais de 7 minutos, portanto são explorações assim longas. Este Better Way é um disco, na sua essência, de talvez pudéssemos pôr assim numa caixa de canção eletrónica, mas com vários lados. Há um lado meio DFA, meio LCD Sound System, mas com um tom um bocadinho mais psicadélico, menos... embora com... também dê para a pista, não é bem para a pista de dança, embora tenha ali um lado dançante ou dançável. Há um lado também de exploração melódica, de sons novos, ouvimos aqui, por exemplo, nesta canção, umas sequências harmónicas e rítmicas muito pouco habituais, que eu acho que partilham um bocadinho o espírito, pelo menos lembrou-me um bocadinho, levou-me um bocadinho para o espírito do que o Krautrock se propôs a fazer a dada altura, tentar inventar um som novo dentro de uma matriz entre a pop e a música eletrónica, digital, e esse lado meio de teclados. Há um lado também que não é tanto presente nesta canção, mas está muito no disco, mais não é nem é bem melancólico, é mais um, parece mais um, soa quase, como o disco fala muito do oceano e de mar, talvez falasse um bocadinho de uma espécie de serenidade no meio da tempestade, em que estamos a ouvir uma voz no meio destas explorações rítmicas, eletrónicas.
Parece que alguém atendeu um telefone, atendeu uma chamada enquanto estava a gravar, quase.
Sim, sim, e tem um bocadinho esse lado meio crooner moderno, mas ao mesmo tempo a cantar, quer dizer, um crooner que aparece a cantar sobre ritmos eletrónicos e meio freaks. Tem assim há uma coisa engraçada que é, eu vi uma crítica da publicação musical Stereogum, em que comparava um bocadinho o modo de cantar do Kasper Clausen com o do Bono, dos U2.
Epá, essa não estava à espera.
Sim, eu também nunca me tinha lembrado, mas de facto há ali no tom, há ali qualquer coisa. A ideia da crítica era, bom, se os U2 não fizerem música inventiva como não fazem há uma data de tempo, e música surpreendente e mais exploratória e tal, não há problema, porque temos aqui o Kasper Clausen e o Better Way, mas que dizia que o tom da voz é relativamente parecido. E acho que é isso, é um disco que foi gravado aqui em Portugal, muito inspirado também pela vivência dele em Portugal. Portugal não é só Madonna, também há aqui outros artistas
mais... Agora já nem Madonna é.
Pois, agora nem Madonna é, portanto, mais vale abraçar o Kasper Clausen, que continua fiel a esta terra... a este recanto à beira-mar plantado.
Exatamente.
Mas sim, mas é uma de certa, às vezes parece assim há um ar assim meio profético na forma como ele canta e no disco, porque parece um tipo assim a tentar atravessar uma tempestade, uma coisa cheia de barulhos, e está ali uma voz que nos vai guiando e que vai acalmando e serenando a alma e as almas. Acho que é uma coisa assim.
Que bonita metáfora, Gonçalo. Estás inspirado hoje.
Mas pronto, já falei demais sobre o Kasper Clausen. Nós já tínhamos falado aqui de facto dele num programa de Antevisão do Ano, mas depois de ouvir o disco achámos que valia a pena também falar aqui um bocadinho dele. Mas passamos agora para uma coisa parecida ou muito diferente, Diogo?
Passamos para uma coisa completamente diferente, que mesmo, como diziam os Monty Python. Mas isto, vamos, para já, as latitudes geográficas mudam radicalmente, porque vamos passar aqui de Lisboa para a Noruega, que é um sítio onde nós habitualmente não costumamos ir muito, mas pronto, acho que neste caso justifica-se, quando não seja pela surpresa da coisa. Porque eu venho falar do segundo disco de originais, de uma banda chamada Pom Poco, que são uns miúdos, digamos, noruegueses de Oslo, que fazem a música que é uma grandíssima fritaria. Aquilo, a sonoridade deles já vamos poder perceber, mas é uma coisa... todos eles são músicos têm formação de conservatório dentro da área do jazz, mas tudo aquilo que eles fazem agora é tudo... pega um bocadinho na filosofia experimental e de improviso do jazz, mas adapta-o a uma roupagem que é assim um bocadinho pós-punk, pop, depois com umas coisas de meio de psych-rock também pelo meio. É assim, é uma grande misturada, mas foi uma surpresa agradável que eu encontrei quando estava à procura de coisas para trazer este programa, porque acho que, como tu sabes muito bem, e como se calhar os nossos ouvintes também já sabem, eu não sou muito dado a andar atrás das novidades, mas pronto, de vez em quando aparecem estas coisas assim, meio fora. Um pequeno pormenor só em relação ao nome desta banda, que por um pouco facilmente poderia ser, achamos nós, uma expressão qualquer norueguesa, mas é na verdade o título de um filme do Miyazaki, um filme que tem precisamente este nome, por um pouco, que é a história de uma espécie de uns guaxinins muito fofinhos, que têm poderes sobrenaturais, e são assim meio ilusionistas e conseguem se transformar em coisas, que veem o seu habitat natural, a floresta, a ser invadida pela mão humana. Então tentam repostar da melhor forma que conseguem, apesar de depois, pronto, a coisa não correr assim muito bem, mas pronto, também não vou querer, não quero spoilar, como se costuma dizer, mas mesmo assim, spoilar alguma coisa, epá, tenham paciência, porque este filme já é de 94, já tiveram mais que tempo para o poder ver. Posto isto, esta canção que vamos ouvir agora, do Pom Poko, faz parte do álbum que saiu dia 15 de janeiro, que se chama Cheater, e a canção que eu escolhi foi um dos singles, chama-se Like a Lady. Aqui temos diria que se calhar a voz da vocalista é a coisa que mais se mantém fixa ao longo de todas as canções, porque tudo o resto, e quando digo tudo o resto, a falar da instrumentalização e os arranjos e tudo mais, vai ser sempre uma montanha russa. Ora mais agressivo, ora menos agressivo, ora mais estridente, ora menos estridente. Mas pronto, vamos, agarrem-se às vossas cadeiras, assentos, sofás, o que seja, e vamos então ouvir esta Like a Lady dos Pom Poko.
Deixa-me só dizer, vamos ouvir e vamos terminar a primeira parte do Isto Não Passa na Rádio com esta Like a Lady dos Pom Poko, trazida pelo Diogo Lopes neste programa de revisão dos melhores discos que nos passaram pelos ouvidos no mês passado, janeiro de 2021.
Just a fire, no, so I don't.
Olá novamente, bem-vindos. Regressamos aqui a este episódio do Isto Não Passa na Rádio, dedicado aos melhores discos do mês. É um segmento que vamos tentando manter com alguma regularidade ao longo dos meses. Há meses em que o número de discos que saem não justificam um programa com uma espécie de best-of mensal, mas neste caso, janeiro de 2021 justificava, e por isso estamos de volta desses discos, e passamos aqui começamos aqui esta segunda parte com um disco chamado Collapsed in Sunbeams, da britânica Arlo Parks, que na verdade é o nome artístico de Anaís Marinho, uma rapariga de 20 anos. Mas antes de irmos aos méritos do disco, queria saber a tua opinião sobre uma coisa, Diogo. Uma coisa que, epá, que me anda a irritar ligeiramente nos discos atuais e aí vamos ir aos méritos do disco de Arlo Parks, mas antes disso vamos à parte que me chateia, que é, vão saindo, quer dizer, singles atrás de singles, sai o filé mignon do disco todas as pinguinhas, não é? E depois um tipo vai ouvir e quando vai ouvir é... Esta aqui, epá, mas esta eu já conheço, é muito bom, mas eu já conheço. Esta também já ouvi, não, esta pois. Também já conheço. Pronto, epá,
pois.
E fica a irritação.
É o sinal dos tempos, meu amigo. Isto deixou de se ouvir álbuns inteiros pela sua consistência. Isto agora estou a ouvir canções. É um bocadinho sinónimo também, desta, do boom aqui das plataformas de streaming e não sei o quê, não é? Porque pois. É muito raro o pessoal no streaming ouvir, dizendo, olha, não, agora vou ouvir o OK Computer do início até ao fim. É raríssimo isso acontecer. E eu, contra mim, falo, porque eu também sou um grandíssimo adepto do Discover Weekly, né? Porque é sempre assim, aquela playlist, sempre um salto para aqui, um salto para lá. Mas, mas sim, é frustrante, mas...
É frustrante, por exemplo, no caso desta Arlo Parks, nós temos um belíssimo disco de estreia, mas 5 das melhores canções, talvez até, se calhar, as 5 melhores canções do disco, já tinham saído. Portanto,
pois.
Assim, claro. Mas pronto, mas é, de facto, é um disco muito relevante. Se nós tirarmos esse lado de quem for ouvir sem conhecer nada, e acho que é essa análise objetiva que se deve fazer, é um belíssimo disco de estreia. É um disco também que, como no caso de que falavas da Celeste, que abriu a primeira parte, no caso deste disco que abre a segunda parte, é um disco também de neo-soul, mais ou menos, portanto, incorpora muitas dessas linguagens de uma espécie de soul eletrónica, moderna, suave, que se vai fazendo. Há um lado de musicalmente neste disco de uma espécie de soul íntima e emocional, um bocadinho na seda, podíamos falar de nomes como a Georgia Smith, como o Loyal Carner, que era... isso também diz alguma coisa da juventude desta Arlo Parks, porque a Arlo Parks diz que o primeiro concerto que viu ao vivo foi do Loyal Carner, que é um rapaz muito novo, portanto, isso faz-nos sentir velho.
Agora, era o que eu ia dizer, isto agora.
Sim, mas que há um bocadinho...
Ao mesmo tempo é engraçado, desculpa interromper-te, Gonçalo, mas ao mesmo tempo acho engraçado, porque nós já falámos várias vezes até aqui no programa deste neo-soul, ou o que é, mas acho que acaba por ser, ele acaba tentando desmiuçar um bocadinho, acho que ele acaba por ser um bocadinho uma espécie de uma junção de tiques e trejeitos do hip-hop, do R&B e da soul, que depois tudo assim ao molho dão esta coisa que chamamos de neo-soul, não é? Que
estamos aqui. Sem dúvida. E até a suavidade, que tu referias no caso da Celeste, na suavidade do jazz, não é? Um jazz,
exato, exatamente.
Um jazz ligeiro, um jazz smooth, mas com groove. Não é um jazz pujante, mas é sobretudo um jazz melódico e próximo, assim, que flerta com a pop e com essas tradições da soul.
E o facto de ainda estarmos a falar disto no início de 2021, acho que é um bom presságio, ou seja, mostra que pelo menos parece ir um bocadinho mais além daquela moda momentânea, porque isto estamos a falar de um género, vá lá, que anda a ser muito falado já desde, se calhar já desde o final de 2019, para aí, se calhar até um bocadinho antes. Até...
Sim, até antes, diria, até antes. Mas musicalmente, se há esse lado, há também uns ecos de uma certa pop alternativa, meio frágil, também muito jovem. Por exemplo, Arlo Parks gostava muito dos DXX, e isso nota-se. Gostava muito dos Radiohead, e isso também se nota. Aí não tão jovem, mas esse lado de fragilidade, de vulnerabilidade musical, mas mais até do que a música propriamente dita, embora as batidas sejam muito interessantes, e também há ali um lado meio R&B acelerado num momento ou noutro, mas mais do que isso é a voz da Arlo Parks, que é uma voz suave, mas muito profunda, não parece de alguém que tenha apenas 20 anos, é uma voz muito marcante e muito original. E as letras, porque ela, desde muito nova, que lê muito, é uma leitora ávida, sobretudo de poesia, e as letras são muito interessantes, porque quer as palavras usadas, quer um bocadinho as imagens que ela vai criando, as cenas que vai montando na música, são muito pouco esperadas. Eu trouxe aqui uma canção que não é nenhum desses cinco singles que saíram antes do disco. Mas é uma canção nova, faz parte do álbum, é a penúltima faixa do álbum, chama-se Bluish, e acho que também vale a pena espreitar ouvir esta canção.
You held me so hard, I went bluish. I resolved to set boundaries. I went bluish, I went bluish. Smothered me with fake blood and ginger around your throat. Always charming and balanced. That's why it hurt the most. I got so claustrophobic, but you were never close enough. Hey, it's not easy when you call me in the dead of the night. When I say I need some space, I shouldn't have to ask you twice. It's not easy when you call me in the dead of the night. When I say I need some space, I shouldn't have to ask you twice. Shouldn't have to. Shouldn't have to ask you twice. Shouldn't have to.
Maravilha, maravilha, muito bem. Está a correr bem isto hoje. Está a correr bem. Acho que está a correr bem.
Acho que está. Fizemos um programa só com músicas de discos de um mês.
Mas não é fácil. Isto foi preciso aqui andar aqui a vasculhar.
Somos os olheiros.
Exatamente, falo por mim, claro. Mas então, agora, um bocado sem saber, nós definimos os alinhamentos das canções, às vezes, muitas vezes, quase sempre, antes de as conseguirmos ouvir, no caso não as conhecermos. E aqui acho que até calhou bem, porque agora a minha sugestão acho que vem colar bem aqui com esta Arlo Parks. Porque eu vou trazer um rapaz, se calhar a versão masculina daquilo que a Arlo Parks é, de certa forma. Com as devidas diferenças, atenção, mas pelo menos estilisticamente parece-me parecido, porque estou a falar de um rapaz que se chama Jacob Allen, que o seu nome artístico é Puma Blue, e é um rapaz que já em 2018, no final de 2018, era tido pelo The Guardian como um one to watch, era assim, um talento promissor, mas que agora, no início de 2021, não se pode dizer bem que é um primeiro disco, mas pelo menos é aquilo mais parecido com um disco que ele já teve, porque ele tem muitos, muitos, muitos EPs, e este é um deles, na verdade, mas é relativamente grande, por isso acho que está ali na fronteira entre disco e EP.
Hoje em dia a maioria das pessoas já não faz grande distinção.
É, exato, entre, exato.
Ele está tudo na internet, são coleções.
É, exatamente, de exatamente. E pronto, ele saiu mesmo ali na fronteira com o início de fevereiro, e lá está, é também daqueles casos que foram saindo bastantes músicas antes de conhecermos o alinhamento completo deste EP, CD, o que queiram. E é um rapaz que tem um estilo muito, muito curioso, porque canta em falsete muitas vezes, quase sempre. É ele que faz tudo, praticamente. É ele que escreve, compõe e produz e toca todos os instrumentos. Um bocadinho aquela imagem do produtor barra cantor barra músico que está fechado no seu quarto a tratar das suas coisinhas. É um talento, acho eu. Acho que é um tipo que ainda vamos ouvir falar muito dele. Lá está, também oriundo do Reino Unido. Engraçado, trouxemos muitas sugestões britânicas hoje. Acho que isso diz um bocadinho da qualidade da música que está a fazer para aqueles lados. Apesar de, no caso deste Puma Blue, ele divide o seu tempo entre Londres e Atlanta. De qualquer forma, ele cita o D'Angelo, a Bjork, os Radiohead ou a Sade como influências, e muitas vezes descrevem o seu estilo musical como assim uma mistura instrumental, improvisada, de qualquer coisa que o J. Dilla podia fazer, com uma parte vocal que muitas vezes relembra assim um bocadinho o Jeff Buckley. Não quero estar a decidir por vocês, caríssimos ouvintes, vou-vos deixar ouvir e tirarem as vossas próprias ilações, perceberem se acham que se esta comparação é correta ou não. E para isso vamos ouvir a Opiate, música do Already Falling, este trabalho recente de Puma Blue, que cheira-me, ainda havemos de ouvir mais vezes do que esta nas rádios por aí fora. Vamos então a Opiate de Puma Blue.
Oh, this perfume must be something sacred to linger after you like it do. This scent's been buried. I rest my head, pretend to forget, but it still feels like you. I must be losing my mind. I must be losing my mind. I thought I left you behind. I must be losing my mind. Sleep much longer than I did before. So haunted our dreams evermore. Bless these angels hanging over my head. Still as the tomb, though I'm scared instead. Because I must be losing my mind. I must be losing my mind. I thought I left you behind.
Se calhar estaremos um bocadinho todos a pensar.
É verdade, um por acaso bem premonitório.
Premonitória nesse aspecto. Mas eu não conhecia também. Diogo, tu hoje trouxeste três canções de gente que eu não conhecia, nenhum deles, nunca tinha ouvido, e as três na Mus.
É sim, pá, olha, muito obrigado. Sabes que eu gosto de ser hipster o suficiente para mostrar aqueles tipos da Noruega que lançaram agora o seu primeiro trabalho.
É por isso que temos cá. Mas bom, é engraçado na segunda parte ter sido, vai ser toda nesta onda, porque nós estamos a aproximar-nos vertiginosamente do fim, como dizia um antigo membro do painel.
Um antigo, ainda continua.
Não, estou a falar de Tiago Crispim.
Exato.
Em tempos usava essa expressão antes de...
É verdade.
Antes do Nelson Ferreira de se ter juntado...
Boa expressão.
Antes de se ter juntado à comitiva, e o Nelson, à partida, estará de volta na próxima semana, vamos ver, mas é o mais provável. De qualquer forma, esta segunda parte, como dizia, vai ser toda ela, vai terminar agora e vai ser toda ela com esta estética musical, porque vamos acabar o programa com um tema de um disco chamado Introducing, de um rapaz, de seu nome Aaron Fraser. Aaron Fraser é o baterista de uma banda que eu trouxe aqui a um programa anterior, uma banda chamada Duran Jones and the Indications. Mas ele não é só o baterista, porque ele nos Duran Jones and the Indications ouvimos muitas vezes o Aaron Fraser cantar em falsetes. E é um disco e a música da própria banda já o era, muito influenciado pela soul clássica, um disco muito de retro-soul, digamos assim, com produção, neste caso, este disco a solo do Aaron Fraser foi produzido pelo Dan Auerbach, dos Black Keys, também um produtor que tem metido em mão em muita coisa boa. É um disco em que este rapaz se juntou, por exemplo, com músicos, nomeadamente instrumentistas de instrumentos de sopro da editora Deptone Records, que foi a casa do Charles Bradley, da Sharon Jones and the Dap Kings, e do Lee Fields. Esse, felizmente, ainda vivo, o único destes três. Muitas saudades. Mas é uma canção que, apesar de ter esse tom muito firmado na soul, no rhythm and blues dos anos 60 e 70, há canções que abordam questões presentes. Por exemplo, a Bad News é uma canção que tem muito o presente em fundo. A Ride With Me fala, por exemplo, de alterações climáticas, que são um tema muito também muito premente. Mas eu trouxe aqui a primeira canção do disco, é com ela que vamos encerrar este episódio de mais um programa Isto Não Passa na Rádio. A canção chama-se You Don't Wanna Be My Baby, e eu acho que é um bom fecho. Portanto, Diogo Lopes, ouvintes, até para a semana, e fiquem com esta You Don't Wanna Be My Baby. Ouçam-na, vão procurar o disco, e já agora espreitem também os outros discos que falámos aqui neste programa dedicado aos melhores álbuns de 2021.
You don't Oh,